Olá, amigos. Eu sou Eduardo Araújo do IADCRIM. Estamos aqui com mais um episódio do nosso IADCRIMcast. Aproveito para pedir que vocês nos sigam nas redes sociais, no Instagram, @IADCRIM, aqui nas plataformas de podcast. Aí você escolhe a da sua preferência. Estamos aqui como IADCRIMcast. Temos também um canal no YouTube, né? O IADCRIM TV, nosso site www.iadcrim.com.br. Então, vocês não podem aí ficar sem as informações atualizadas do mundo jurídico, sobretudo da seara criminal. Bom, estamos aqui hoje para comentar mais um caso aí interessante que aconteceu nesses últimos dias aí. Que vocês devem ter acompanhado a celeuma toda que foi criada aí no STF com a determinação pelo ministro Marco Aurélio da soltura do preso conhecido como André do Rap, né? André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, acusado aí de ser uma das cabeças de organização criminosa voltada para o tráfico internacional, enfim. Para entender o caso, entender o que foi que aconteceu. Bom, ministro Marco Aurélio, relator do habeas corpus 191836 de São Paulo, impetrado pela defesa do André, concedeu a medida cautelar determinando a expedição de alvará de soltura por entender ser ilegal a prisão preventiva do André, que não havia sido revisada pelo juiz de piso, e aí gravem bem essa especificidade desse processo, pelo juiz de piso, fugindo ao prazo instituído pelo parágrafo único do artigo 316, aquele prazo dos 90 dias. Bom, esse é o primeiro ponto. Um pouco sobre o artigo 316, o parágrafo único do artigo 316. Como vocês bem sabem, foi um normativo legal instituído a partir do pacote anticrime, tá? Que determinou, que ordenou que a cada 90 dias os juízes revisassem a necessidade da manutenção da prisão preventiva daquela pessoa que encontrava-se encarcerada, ok? Insta pontuar que esse ponto do pacote anticrime foi um ponto bastante controverso. O então ministro da Justiça, Sérgio Moro, à época, emitiu um parecer técnico a partir do próprio Ministério da Justiça, solicitando que o presidente Jair Bolsonaro vetasse esse dispositivo, mas ocorre que, em uma espécie de barganha com o próprio parlamento, esse dispositivo foi aprovado sem o veto do presidente, e o texto final ficou assim. À época, até o presidente chegou a comentar por meio das redes sociais que era necessário ceder em alguns pontos para poder avançar em outros, e então foi visto como uma espécie de barganha. A própria relatoria do caso identificou que em algumas questões esse dispositivo seria interessante, porque ele fala sobre a necessidade da revisão da necessidade da prisão preventiva, e não somente, e não como de forma automática, da liberação daquele que encontra-se preso preventivamente. Pois bem, essas são as considerações sobre o artigo 319. Então, o que é que acontece? O ministro Marco Aurélio, recepcionando essa medida cautelar nesse habeas corpus 191836 de São Paulo, entendeu que o juiz de piso deveria, dentro do prazo dos 90 dias, ter analisado a necessidade da manutenção da prisão. Como não o fez, considerou o ministro Marco Aurélio que essa prisão era ilegal e, portanto, determinou a expedição do alvará de soltura. Ocorre que, em pouco tempo depois, o ministro Luiz Fux, atual presidente do STF, editou a suspensão de liminar número 1395, proveniente do estado de São Paulo, embasada aí no artigo 4º da Lei 8437 de 92, lei essa que poucas pessoas sabem que existe, e que esse artigo dá a possibilidade do presidente desse órgão do judiciário cassar decisões liminares mediante única e exclusivamente a provocação ou do Ministério Público ou de órgãos órgãos representativos de direito público, personalidade que entidades, melhor dizendo, que possuam essa personalidade jurídica, sejam órgãos de direito público. Então, mediante, no caso específico, a provocação do Ministério Público Federal, o ministro Luiz Fux, acatando esse pedido ministerial, revogou a determinação de soltura outrora determinada pelo ministro Marco Aurélio. Bom, para que isso fosse possível, além dessa fundamentação legal que eu já comentei aqui com vocês, o ministro entendeu que, primeiro, esse habeas corpus, o manejo desse habeas corpus, estaria em desconformidade com o próprio entendimento que o STF vem consolidando ao longo dos tempos acerca do cabimento e do processamento, por consequência, dos habeas corpus. Por quê? E aí é interessante vocês entenderem como funcionou a estrutura, como funcionou cronologicamente a impetração dessas ordens. E como funciona também o entendimento do STF em relação a essas matérias. Bom, houve uma apelação dentro desse processo que foi julgado pelo Tribunal Regional Federal, né? E o Tribunal Regional Federal, após análise desse recurso de apelação, mais especificamente, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, julgou como improcedente esse apelo, inclusive informando e gravando na decisão que a revogação da prisão preventiva do André do REP não seria recomendada, e aí fundamentou com base na garantia da ordem pública e da própria periculosidade atribuída ao então apelante. Bom, a defesa, com base nessa decisão, manejou um habeas corpus ao STJ. Esse habeas corpus teve como relator o eminente ministro Rogério Schietti, e o ministro Schietti, recepcionando essa ordem em habeas corpus, denegou o habeas corpus monocraticamente, tá? E aí, interessante que se diga, a rejeição, a denegação desse habeas corpus foi monocrático. Outro dado que vocês precisam gravar aí, porque já a gente vai trabalhar com ele. Dessa decisão monocrática que denegou esse habeas corpus, foi interposto um novo habeas corpus, dessa vez ao STF, e dentro da, analisando essa medida cautelar no habeas corpus, é que o ministro Marco Aurélio expediu aquela decisão deferindo a liminar que era perseguida naquele momento. Pois bem, esse foi todo o caminho processual que foi editado. Então, o ministro Luiz Fux entendeu que, diversamente daquilo que é preconizado pela jurisprudência assente do STF, não seria possível recepcionar esse habeas corpus pelo STF. Primeiro, porque ele é proveniente, ele ataca uma decisão que foi monocrática do STJ, e aquela decisão que eu pedi para vocês guardarem, decisão monocrática do ministro Rogério Schietti, né? Ou seja, a decisão que foi proferida somente por um ministro, tá? Ao invés de ter sido pela turma ao qual o ministro Rogério é componente, foi uma decisão tomada monocraticamente por ele somente, né? E por ter sido uma decisão monocrática, haveria ainda a possibilidade do cabimento de um recurso ao próprio STJ, chamado agravo regimental. Nós sabemos que, em decisões monocráticas, há necessidade da interposição do agravo regimental para que só então, após a decisão desse agravo regimental, seja possível a impetração de um novo habeas corpus ao STF. Esse é entendimento pacífico aí do STF, que já vem consolidado há algum tempo. Bom, não houve a interposição desse recurso. Interpondo esse recurso, caso a defesa tivesse interposto esse recurso seria julgado aí por uma turma, seria julgado aí por mais julgadores e não somente por uma decisão monocrática, né? E o fundamento desse agravo regimental poderia ter sido justamente uma possível quebra aí ao princípio da colegialidade que rege aí os tribunais de uma maneira geral. Bom, então, partindo desse pressuposto, o ministro Luiz Fux disse que entende que acolher essa ordem habeas corpus seria ir de encontro àquilo que a jurisprudência do STF entende como sendo possível para o manejo de habeas corpus. Esse foi um dos pontos. Segundo ponto, o ministro entendeu que haveria necessidade de se resguardar em incolumidade pública, exatamente nos termos da própria Lei 8437/92, que ele avocou aí, mais especificamente no artigo 4º, para fundamentar essa decisão de suspensão de liminar. Ok? Um outro ponto que o presidente Luiz Fux entendeu é que haveria aí, caso isso, se caso aquela decisão, aquela medida cautelar no habeas corpus do ministro Marco Aurélio tivesse avançado, estaríamos diante de uma possível supressão de instância, não é? Porque esse argumento de excesso de prazo, de um possível excesso de prazo, a partir da análise do artigo ou da incidência do parágrafo único do artigo 316, no caso em espécie, teria sido ventilada unicamente quando da interposição desse último habeas corpus ao STF. Bom, é interessante que se diga que o próprio ministro Marco Aurélio, quando analisou essa medida liminar aqui, essa medida cautelar, ele entendeu que, em que pese tenha havido a decisão do próprio TRF3 no julgamento do apelo pela necessidade da manutenção da prisão e a própria decisão monocrática do ministro Rogério Schietti, com base no habeas corpus que foi manejado ao STJ, isso não supriria, e aí decisão essa diga que em que pese tenha sido uma decisão pela denegação de forma democrática, o ministro comenta sobre a não incidência do excesso de prazo, que é o que tem acontecido, inclusive, em diversas decisões em sede de habeas corpus no STJ, os ministros não têm reconhecido os habeas corpus, têm denegado a ordem monocraticamente, mas ainda assim têm adentrado ao mérito das questões, dando uma decisão que invade o mérito, e aí, por isso, do manejo dos agravos regimentais para que essas decisões elas sejam referendadas pelas turmas ou até pelo próprio plenário, não é? Então, aconteceu mais uma vez isso nesse habeas corpus no STJ, no STF, no STJ, onde o ministro Rogério Schietti invadiu o mérito da questão e ainda assim se posicionou acerca do excesso de prazo. Ocorre que, em que pese essas duas decisões acerca, em linhas gerais, sem entrar na minúcia da questão, até porque, repita-se, em nenhuma das duas oportunidades, seja no apelo, seja no habeas corpus manejado ao STJ, houve o questionamento ou a provocação da defesa em relação à incidência da norma contida no parágrafo único do artigo 319 do Código de Processo Penal, o ministro Marco Aurélio entendeu que essa análise deveria ter sido, mesmo que tivesse havido essa provocação ao TRF3 ou ao STJ, nenhuma dessas duas valeria, porque quem tem que fazer essa revisão, segundo consta do próprio texto legal, é o juiz que decretou a prisão preventiva, quer seja o juiz de piso, o juiz de primeiro grau, coisa que não aconteceu. Então, o ministro entendeu que, por não ter havido a apreciação da necessidade da manutenção da prisão preventiva do André, estaria, portanto, configurada uma situação de ilegalidade na manutenção dessa prisão preventiva. E, portanto, revogou justamente com base no parágrafo único do artigo 316 aí do Código de Processo Penal. Ok? Esses foram os fundamentos da decisão do ministro Marco Aurélio e esses foram os fundamentos também da decisão da suspensão de liminar pelo ministro Luiz Fux. Consequências práticas. Primeiro, o ministro Luiz Fux agora considera levar essa matéria a julgamento pelo plenário do STF para referendar aos demais ministros, e isso acontece porque causou um mal-estar muito grande o presidente do STF ter cassado a decisão emitida por um outro ministro, ou diga-se o vice-decano da corte, Então, isso tem causado um mal-estar. O próprio ministro Marco Aurélio já se posicionou em entrevista que concedeu, dizendo, se mostrando bastante preocupado, e para usar o termo que ele próprio utilizou, com esse movimento autofágico aí do próprio STF, engolindo decisões deste mesmo órgão. O ministro Marco Aurélio, inclusive, citou o que foi dito pelo ministro Gilmar Mendes quando da cerimônia de posse do Luiz Fux, do eminente ministro Luiz Fux, dizendo que ele seria um coordenador de iguais e não um superior hierárquico. Bom, e a ideia durante muito tempo no STF foi exatamente essa. Todos são ministros. Quem ocupa a cadeira da presidência está ocupando temporariamente e não teria, em tese, não obedeceria aí uma questão de posicionamento hierárquico superior em relação aos demais. Outra consequência prática disso, além da tentativa do Luiz Fux de referendar isso ao plenário para trazer talvez mais legitimidade para a decisão que tomou, é o aceleramento aí de pautas que são bandeiras políticas de muitas pessoas, como a própria PEC que busca implementar aí a prisão a partir da segunda instância, com a condenação a partir do segundo grau de jurisdição. Bom, é de conhecimento de todo mundo que o próprio STF já decidiu sobre a matéria, mas formando uma maioria bastante apertada, mas com essa reorganização tanto do próprio tribunal quanto a reorganização política e o movimento de alguns desses grupos políticos, repito, há a possibilidade de que essa PEC, que já existe, seja levada à votação para que se implemente esse meio-termo. Muitos daqueles que foram contrários à implementação do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal à época da aprovação do pacote anticrime, agora são partidários dessa ideia de que tem que haver a votação da PEC, a votação e a aprovação, por consequência, para que se implaque aí no nosso ordenamento jurídico uma possibilidade de que seja determinada a prisão a partir da condenação em segunda instância. Bom, nós já vimos esse filme, nós sabemos o quanto isso pode ser perigoso, o quanto isso pode ser prejudicial para a sociedade, e que pese o discurso de muitos que o Brasil é o país da impunidade e que se assinam, que se essa PEC não passar, vai continuar sendo o país da impunidade, e que o artigo 316, o parágrafo único desse artigo, é uma chancela para a impunidade. Nada disso é uma coisa que deve prosperar. Primeiro, em relação ao parágrafo 316. O parágrafo único do artigo 316, como eu já disse, a lei fala em necessidade de revisão da prisão preventiva. A lei ela não fala em liberação automática daquele que encontra-se preso. Se o magistrado entende que passados 90 dias ainda há necessidade de se manter aquela prisão preventiva, ele vai dar um despacho, vai dar uma decisão fundamentada, como a Constituição Federal obriga que as decisões judiciais sejam, informando as razões pelo qual aquela prisão preventiva não vai ser revogada. Então, nada disso mudou, né? Qual é o grande X da questão? É mais trabalho para o magistrado, mas cremos que, de fato, eles estão ali para isso mesmo, para trabalhar e servir a sociedade. Então, não existe essa situação de que isso vai se converter em uma impunidade. Ilegalidade são essas prisões preventivas que se arrastam durante anos, essas prisões preventivas sem fundamento, que muitas vezes são sustentadas unicamente porque o juiz lá no início do processo já mandou prender, então agora ele não quer soltar para dizer que depois ele não tinha razão. Então vamos fazer um exercício de reflexão. Imagine você que o juiz demorou para dar uma sentença no processo, a instrução criminal de um processo durou, sei lá, 7 anos. E o camarada está preso desde o início daquela instrução, e que pese todas as provocações da defesa no sentido de revogar aquela prisão, demonstrando a desnecessidade dela, o juiz, com aquela ideia que eu acabei de falar para vocês, ah, mas eu já decretei essa prisão lá atrás, ou o colega que me antecedeu lá na audiência de custódia decretou essa prisão, então eu vou manter. Quais as chances de um juiz que manteve aquela prisão preventiva por 7 anos, ou por muito tempo, 7 anos é só um exemplo, chegar ao final e, por exemplo, absolver aquele teu cliente quando há, de fato, uma dúvida razoável. Não há nenhuma chance disso acontecer. Então, o parágrafo único do artigo 316, ele não quer trazer aqui uma questão de impunidade, ele não quer impingir na lei aí um dispositivo que favoreça a impunidade. Ele somente quer demonstrar que o juiz, ele é responsável por aquele, o Estado juiz é responsável por aquele agente que ele encarcerou. Então, se ele encarcerou aquele camarada, ele tem responsabilidade com ele. Se o juiz quer que aquela instrução ande para que não seja necessária a revogação daquela prisão que ele acha que deve manter, então que se acelere a instrução ou que, caso a instrução não consiga ser concluída no prazo de 90 dias, e aí lembremos que a Constituição Federal diz que e preconiza como um dos pilares do processo democrático a razoável duração desse procedimento, mas se por algum motivo o processo não foi concluído dentro desse período e ainda há necessidade da segregação sumária daquele indivíduo, que o juiz fundamente de maneira pormenorizada a necessidade daquele camarada estar encarcerado. Vale lembrar que a própria lei, artigo 310, 312, fala ali que para a decretação da prisão preventiva, e aí entenda, prisão preventiva é aquela que vem antes da condenação, ou seja, é uma condenação antecipada, porque se o camarada lá na frente ele é absolvido, quem é que devolve esse tempo que ele ficou preso aqui? Então, a lei ela é muito clara quando ela fala que essas prisões elas só podem ser decretadas para garantia da aplicação da lei, né? Para garantia da instrução, para garantia da ordem pública. Esse último ponto é um ponto de bastante relevância que, como é um termo subjetivo, cabe muita interpretação e em outro momento a gente vai falar sobre garantia de ordem pública. Bom, mas a própria lei traz os requisitos legais específicos para que a prisão preventiva seja decretada. Então, nada mais justo que a cada 90 dias o magistrado reavalie a necessidade e reavalie se aquelas razões ainda continuam subsistindo, ok? Então, esse foi um pouco aqui do que aconteceu aí nesse caso do STF e em relação à soltura e depois à cassação dessa determinação de soltura do André do Rep. E é uma questão que ainda não foi encerrada. Como eu falei, o ministro Luiz Fux está avaliando levar essa demanda a julgamento ou essa decisão, a chancela do plenário do Supremo Tribunal Federal. E em breve teremos novos capítulos dessa novela. E aí é importantíssimo que nós, operadores do direito criminal, estejamos atentos, e a sociedade também, porque todas essas decisões em que pese a gente ache que não atinge a nós, não atinge aos nossos ou não atingirá os nossos processos, elas de fato atingem. Então, iremos ficar aí atentos ao rumo que isso irá tomar. E assim que essa novela tiver esse novo capítulo, voltaremos para comentar mais uma vez. Bom, e esse foi mais um episódio do IAD Crimecast. Espero que vocês tenham gostado. Indiquem aos amigos, nos sigam nas redes sociais, curtam as nossas publicações, compartilhem. Nós precisamos de vocês para fazer esse projeto estar sempre à disposição da sociedade, à disposição da advocacia criminal e, sobretudo, do saber do direito na seara criminal. Então, um grande abraço. Eu sou Eduardo Araújo e eu te espero no próximo encontro.